Muito bom dia a toda a igreja presente, os nossos irmãos da igreja de Mogi, e para você que está nos ouvindo aí, nos vendo pelo YouTube, online, neste exato momento, que a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de nós nesta manhã, né? E antes de começar esse culto aqui, né? O nosso irmão, o Eric Solera, teve aqui, acho que o mês passado, né, pastor? Sim, o mês passado, né? E ele foi responsável por trazer a mensagem naquele domingo. E alguns irmãos adquiriram esse livro aqui, sensacional, viu? Eu falo para vocês que é porque eu já li esse livro completo, né? Deve ter aí 176 páginas, né? É muito bom. E no dia que ele esteve aqui, eu falei, olha, eu vou comprar porque alguns tempos atrás, né, o meu grande amigo, né, o José Alcides, né, esteve lá em casa com a senhora Nena, a gente tomou aquele café gostoso que minha esposa preparou, né, e conversa vai, conversa vem, né, ele é santista, assim como o nosso querido irmão Henrique é, né, e conversa vai, conversa vem, ele falou para mim que ele gostava muito de ler, né. Aí eu falei, olha, que legal, hein. Aí eu comprei esse livro aqui, ó, e eu vou convidar ele aqui na frente, né? Ele e a senhora Nena para receber esse livro. Eu tenho certeza, Zé Alcides, que, olha, Deus se revela ao homem, né? E você lendo esse livro, que eu sei que você vai ler, Deus vai se revelar a você. E você ainda que não tem esse livro, que não leu, olha, adquira e leia, viu? É sensacional o livro, né? Muito obrigado, então, olha. Aqui está o livro, Zé Alcides, As Sete Frases da Cruz, né? Foram as últimas palavras do Senhor Jesus, né? E o mais fantástico desse livro é o seguinte, tudo marcadinho, os endereços bíblicos, né? Você pode pegar a sua Bíblia lá e conferir que está tudo certinho, viu? Então, muito obrigado, que Deus abençoe você nessa leitura, a senhora Nena, né? E que Deus possa se revelar a você. E ele vai, viu? Tá bom? Obrigado, viu? Obrigado, senhora Nena. Deus abençoe. É isso aí. E, dando continuidade aqui, né? Esse mês a gente está aprendendo sobre a série da Epístola de Pedro, né? E hoje a gente vai estudar. O tema da mensagem já está aí, a nossa identidade e a missão no mundo, né? Olha que responsabilidade nós temos, hein? De ser identidade ao mundo, né? Opa, não tá? Não tá indo aí, opa! Vamos lá. Opa, aí sim, hein? Olha aí, esse pastor não é fraco não, hein? Então, o nosso estudo hoje, nosso culto de hoje será baseado na primeira epístola de Pedro, capítulo número 2, do versículo 11 ao versículo 17. Quem tiver sua Bíblia aí pode acompanhar pela Bíblia ou acompanhar aqui pelo telão, né? Vamos fazer o seguinte, vamos ficar de pé para a gente fazer essa leitura da palavra de Deus. E nós vamos fazer diferente, né? Eu sempre fazia isso aqui, faz tempo que eu não faço, né? Vamos fazer o seguinte, olha, eu vou ler um versículo ímpar. E vocês acompanhem pelo telão, porque essa é a versão revista, Almeida atualizada. E vocês leem o versículo par. Tudo bem? Pode ser? Mas eu quero bem forte, hein? Vamos lá? Então eu começo. Amados, exorto-vos como peregrino e forasteiro que sois, a vos abaster-lhe das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Tratais todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Amém. Oremos. Graças te damos, ó Pai, por essa manhã, Senhor, pela leitura da tua palavra em que vamos meditar neste exato momento. Esteja comigo, Senhor, esteja com cada um aqui presente, com os nossos irmãos de Mogi, os nossos irmãos que estão online, Senhor, que a tua palavra possa trazer transformação de vida, Senhor. Muito obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Podem se sentar. No último domingo, nós aprendemos com o pastor, né? Pastor Felipe, na sua mensagem, cujo tema foi Uma Viva Esperança que Transforma. A gente cantou um hino muito bonito aqui, né? Até achei que ia cantar hoje, né? Quão grande é o meu Deus? A gente cantou no último domingo aqui, né? E realmente, o nosso Deus é muito, mas muito, muito grande. Tanto, pastor Felipe disse também, né? Que antes da fundação do mundo, o nosso Deus preparou o Senhor Jesus para derramar seu sangue no madeiro, seu sangue na cruz. Para que objetivo? Para nos salvar. Olha como o nosso Deus é tão grande. Enviou Cristo. Preparou o seu único filho para morrer na cruz, para derramar o seu sangue, para nos salvar. E a única coisa que nos levará ao céu é aceitar o Senhor Jesus como nosso Salvador pessoal. Essa é a única condição que vai poder nos levar no céu. É entregar a nossa vida a Jesus. Olha, se você que está me ouvindo aí em casa não entregou, entregue a sua vida a Jesus. Entregue. Aí você vai se tornar filho de Deus. Você vai se tornar uma nova criatura. Nova criatura. Quando nós aceitamos a Cristo, somos nova criatura. Nós não seremos. Nós somos nova criatura. Foi muito bem explicado domingo pelo pastor Felipe, né? Ele até tentou dar uma imitada aqui no seu no seu gema aqui, né? Não sei se deu muito bem a imitação, né? O que, é que vocês acharam aí? Ele imitou direitinho aí e tal? Ou foi meia boa a imitação? Não, foi boa a imitação do Felipe, né? Então, nós não seremos nova criatura. Nós somos nova. Nova criatura. E o que faz uma nova criatura? Ele não vive mais para si, mas para aquele que derramou o seu sangue na cruz, o Senhor Jesus. Então, é fantástico, maravilhoso. A gente vê como realmente Deus é bom. Preparou seu filho antes da fundação do mundo para morrer por mim e por você, por cada um de nós. E olha o que diz, a gente não vai entrar no texto, né? Que a gente leu. Olha o que diz o primeiro versículo do capítulo 2. Olha aí. O primeiro versículo diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia, inveja e de toda sorte de maledicência. Esse é o primeiro versículo do capítulo 2. Então, o que acontece? Ao crer no Senhor Jesus, a primeira coisa a fazer é se livrar de toda maldade. Sim. Quando a gente aceita Cristo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é se livrar de toda maldade. É? Aquele desejo de injuriar, né? Na versão corrigida, ou injuriar, na nossa versão aqui todo, insultar, né? Todo engano na versão corrigida, em NBT também, que traz a ideia de fraude, de enganar pessoas. E tudo isso é obra de Satanás. Obra de Satanás. Quando a gente vive uma vida cheia de maldade, hipocrisia, inveja, maledicência, o engano, né? Tudo isso é obra de Satanás. E quando a gente aceita Cristo, a gente é nova criatura. Essas coisas têm que sair do nosso pensamento, né? Aí diz toda hipocrisia, né? Na versão corrigida, é fingimento, né? Hipocrisia é uma pessoa falsa, né? Então a gente, como nova criatura, não podemos ser falso. Não podemos ser fingido. Ser sincero é o que Deus espera de cada um de nós que somos nova criatura, cada um de nós que aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E Pedro ainda fala de toda inveja. Muito importante isso, viu? Que traz a ideia do cobiçar as coisas dos outros, né? Então nós, como crentes, nós, como nova criatura, nós precisamos ficar contente com o sucesso do nosso irmão. Então imagine aqui o meu grande amigo e afilhado Daniel. Com o suor do seu trabalho, ele consegue comprar uma Ferrari, que é o carro dos sonhos dele. Eu, que tenho o meu Fusquinha 66, por exemplo, eu tenho que ficar alegre da glória de Deus pelo sucesso e pela oportunidade que Deus deu para ele possuir essa Ferrari dos sonhos dele, né? Então a gente precisa ficar contente com o sucesso do nosso irmão. A gente precisa abençoar o nosso irmão. Brincar, agradecer a Deus pelo sucesso que ele está tendo. Né? Então, Pedro nos fala isso. Olha, se você aceitou Cristo, essas coisas você tem que ir eliminando da sua vida. Né? Outra coisa também é todo tipo de difamação, né? Aí tá maledicência, né? Falar mal dos outros, né? Levantar acusações falsas, destruir a comunhão, né? E muitas vezes a gente destrói a comunhão da nossa própria igreja, além de fora. Então, esse foi o conselho do Pedro para os novos convertidos. E para os velhos também, viu? Não é só para os novos, não. Para os velhos também. E ele continua no versículo 2. Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, né? Olha, esse versículo é fantástico, né? Já foi citada várias vezes aqui, né? Felipe, Paulinho, né? Vamos ler todos juntos aí para a gente decorar esse versículo? Vamos lá? 1, 2, 3. Amém. Então, ao crer no Senhor Jesus, a pessoa se torna uma criança espiritual, que pouco a pouco vai aprendendo a sua posição privilegiada em que se encontra. E ele descobre que ele é o quê? Filho de Deus, com muitas riquezas espirituais ao seu dispor. Até aí, tudo bem, tudo tranquilo, né? Mas o crente precisa crescer. Ele precisa se desenvolver. Não pode permanecer criança a vida toda. Olha a minha netinha aí, no colo do pastor. Está crescendo, hein? 4 meses. Crescendo. Ela não vai ficar assim a vida toda, vai crescendo. O crente é a mesma coisa. Ele não pode ficar criança, ele tem que crescer, né? Por isso que Pedro diz: desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. É muito engraçado isso, viu? Porque Pedro está se dirigindo não só o recém-convertido, o novo convertido, mas aos crentes de todas as idades, de todas as experiências cristãs. Então, da mesma forma, e vocês viram domingo no último culto, né? Teve um momento que a minha netinha começou a ficar brava, tal, ela queria o quê? Queria o leite. O leite. Então, da mesma forma que a minha netinha Lívia, recém-nascida, deseja ardentemente o leite materno, o crente também deve desejar o genuíno leite espiritual, ou seja, a palavra de Deus. Da mesma forma que a minha filha Flávia alimenta a Lívia, seu bebê, minha netinha, né? O nascido de novo, a nova criatura, é alimentada pela palavra de Deus. É alimentada pela a Bíblia. Te faço uma pergunta: como que está sendo a sua alimentação diária pela palavra de Deus?
Pela Bíblia. Pela Bíblia.
Se o bebê não se alimenta, ela fica fraca. A imunidade dela cai. Olha a minha netinha como está crescendo. Se alimenta diariamente. Imunidade dela, muito boa. Por quê? Se alimenta. O crente, a mesma coisa. Se não lê a Bíblia, fica fraco. Fica desnutrido. Então, nós precisamos diariamente se alimentar da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Olha, escolha um trecho da Bíblia, um capítulo da Bíblia. Começa a ler do início ao fim. Todo dia. Vocês vão ver como é sensacional. A minha esposa leu Levítico. Leu Levítico. Do primeiro ao último capítulo. Né? Outro detalhe muito importante que Pedro nos mostra. O crente verdadeiro tem duas naturezas que lutam pelo domínio da sua vida. É a velha natureza, ou seja, o velho homem. Dois, a nova natureza, o novo homem. Velha natureza, sem Cristo. Nova natureza, com Cristo. Te faço uma pergunta. Qual é a natureza que vai dominar a sua vida? A velha natureza ou a nova natureza? Boa pergunta, hein? É ou não é, Daniel? Uma boa pergunta. Agora, isso vai depender do alimento que você está comendo. Sim, do alimento que você está comendo, que você está ingerindo. Se você se alimenta com as coisas carnais, com as coisas do mundo, a carnalidade vencerá. E a sua vida vai ficar o quê? Uma vida imprestável. Por quê? Quem não tem Jesus está morto nos seus delitos e pecado. Você está morto. Né? Agora, se você se alimenta do genuíno leite espiritual, a palavra de Deus, você vai ficar forte. Você vai dar um bom testemunho. Você vai ter uma vida cheia de esperança, que se transforma por meio de Jesus. Por quê? Porque você está sendo alimentado pela palavra. Você está sendo alimentado pela a Bíblia. E essa nova vida, essa nova natureza, cresce, se desenvolve e você vence os desejos carnais, a velha natureza, e você vence o mundo. Porque a palavra de Deus é poder. É poder. Paulo disse: não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas você precisa crer para se tornar uma nova natureza, um novo homem. Então, o remédio para a gente pecar bem pouquinho, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou como diz a versão corrigida que eu gosto mais, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A gente precisa estar bem alimentado da palavra de Deus. Vai ser difícil você pecar. Vai ser difícil. Mas se você se alimenta com as coisas da velha natureza, você está perdido. Por isso que o apóstolo Pedro, ele vai até o Antigo Testamento, que diz o seguinte: mudou sozinho, hein? É isso aí. Ele vai até o Antigo Testamento, né? E é interessante que o pastor Felipe, né? Ele comentou também, né? Ele diz assim, que é um chamado com propósito, né? Tudo na vida tem que ter propósito, né? Por que você vem na igreja? Tem que ter um propósito, né? Por que a igreja existe? É um propósito, né? E ele disse, ele foi lá no Antigo Testamento, Deuteronômio: porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial e de todos os povos que há sobre a terra. O que significa ser santo? Todos nós que aceitamos a Cristo, que somos nova criatura, somos santo, né? Ontem na live do MAB, né? Pô, achei sensacional o testemunho da nossa irmã Ingrid. Ela é santa. Eu sou santo. O Eric teve lá também, no MAB, né? Teve um moreninho, muito gente boa ele, hein? Toca um violão, hein? Cabra bom ele, viu? Diretamente da China. Santo. Né? Raquel santa. Povo santo. Que significa ser separado das coisas do mundo. Então nós, como nova criatura, vivemos a nova natureza. A nova natureza. A gente vence os desejos carnais, os desejos mundanos, né? Por isso que Pedro, ele vai no Antigo Testamento, né? E depois, ele mesmo diz no versículo 2:9: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Olha, então Pedro está afirmando que nós somos um povo eleito, povo escolhido de Deus, e Pedro nos afirma que Deus escolheu pessoas de todas as nações para formar a sua igreja. Então isso é sensacional. Não há mais divisão racial entre nós. E mais, nós somos uma raça eleita. Você é eleito. Nós somos uma nova geração, um povo de Deus. Nós somos povo de Deus. E ainda mais, propriedade exclusiva de Deus. Você pode imaginar isso? Você é uma pessoa exclusiva de Deus. E qual foi o propósito de Deus fazer tudo isso em sua vida, na vida do crente? Então, Deus fez com um propósito. Qual que é o propósito? Ele fez isso para você, para eu anunciar as virtudes que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou como diz a versão NVT, mostrar às pessoas como é admirável aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi para isso. Esse é o propósito. Você mostrar ao mundo qual é a diferença da sua alegria. É por isso que a Ação Bíblica, a Assembleia de Deus, a Batista e todas as igrejas evangélicas existem, para mostrar ao mundo que nós somos vencedores. Mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por Covid-19, a gente é vencedor. Porque Cristo morreu na cruz por nós. E essa é uma das formas que cada um de nós deve manter uma boa conduta no meio dos pagões. Os não crentes precisam ver em nós exemplo. Exemplo. Por isso a importância da nossa identidade e missão no mundo. Muito importante. Sem Cristo, a gente não tem identidade. Com Cristo, nós temos uma identidade. E sem Jesus, a nossa missão no mundo é uma canoa furada. Quanto mais você tira água, mais ela vai se afundando. Sem Cristo, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecado. Né? Voltando aqui, o texto que a gente deu, versículo 11, diz o seguinte: amado, exorto-vos como peregrino e forasteiro que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. E é interessante, e o pastor também comentou no último domingo, que os crentes para qual Pedro escreveu essa carta eram realmente peregrinos e estrangeiros. Eram realmente pessoas perseguidas por ser seguidor do Senhor Jesus. Eles eram perseguidos. E por ser perseguidos foram obrigados a fugir para outros países. E na realidade, o apóstolo Pedro está descrevendo a nossa posição como crente acerca do mundo em que nós vivemos. Nós somos peregrinos. Você é um peregrino. Pois nós somos salvos. E nós não pertencemos a esse mundo. Nós somos estrangeiros. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Você vai esperar o quê desse mundo? Coisa boa? Não. Não. Nós não fazemos parte desse mundo. O forasteiro também vive num país que não lhe pertence, a qual ele não pertence. Paulo diz lá em Filipenses 3:20 que nós, que somos nova criatura, nós que aceitamos Jesus, a nossa pátria está no céu. Não está aqui na terra, está no céu. No céu. Que não pertencemos a esse mundo é evitar as paixões carnais, que estão sempre em guerra contra a alma, a velha natureza. Olha aí, abster-te das paixões carnais, que fazem guerra. Então a gente precisa evitar. Esse é o conselho de Pedro. Nós não podemos deixar os desejos satânicos estragarem. Está se alimentando muito bem da palavra de Deus, você consegue vencer. Porque não é a gente que foge do diabo, é o diabo que foge de nós. É Tiago que diz, não me lembro o versículo, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E a maneira de você se resistir do diabo é você estar bem alimentado da palavra de Deus. É você deixar as paixões carnais, as paixões do mundo, né? E Pedro continua no versículo 12, eu vou pedir para vocês lerem para mim aí, bem alto mesmo, com bastante entusiasmo. Vamos lá? Olha que legal, hein? Olha que Pedro está nos mostrando mais uma característica da nossa identidade e missão do mundo. Nós temos que ter uma boa conduta entre os pagãos. É muito importante isso. Ter uma boa conduta, ser modelo. Nós temos que comprovar com a nossa vida que o que falamos com a nossa boca. Muito importante isso. Caráter cristão. Muito importante. Eu sou na igreja o que eu sou em casa? Eu sou no trabalho o que eu sou na igreja? Caráter cristão. Caráter cristão. Eu cumpro aquilo que eu prometo? Caráter cristão. Acerca do dinheiro, acerca dos votos, caráter cristão. É o procedimento. A nossa identidade e a nossa missão no mundo depende do nosso caráter. Aquilo que eu sou. Ou na igreja eu sou uma pessoa, na segunda-feira minha vida é completamente outra, né? Não pode. Então nós temos pessoas a Cristo. Pois nós somos novas criaturas, nós somos filhos de Deus. Nós temos que ser honesto e bom. Honesto e bom. Nós somos testemunha do Senhor Jesus. Você é testemunha de Cristo. Testemunha. Olha a responsabilidade que você tem. Testemunha de Cristo. Amém? Você tem convicção que você está aqui neste mundo com o objetivo de testemunhar o que Cristo tem feito na sua vida? Né? E interessante, né? Continuando no versículo, é o conselho que Pedro dá para cada um de nós, que não pertencemos a esse mundo. Evitar as paixões carnais, que estão sempre em guerra contra a alma e a velha natureza. Não podemos deixar esses desejos satânicos estragarem a nossa vida espiritual, né? E o versículo 13 e 14 diz assim: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor do que os pratica o bem. O capítulo, né? 13 e 14. Né? Por causa da nossa identidade, missão do mundo, por causa do Senhor Jesus, Pedro nos encoraja a ter uma vida exemplar e ser um bom cidadão. E como um bom cidadão, nós devemos respeitar as nossas autoridades, mesmo que a gente não concorde com nada que eles estão fazendo, a gente deve respeitar, né? A gente deve obedecer, ainda que por alguns momentos tenhamos que desobedecer as leis do país, quando estas leis sejam contrárias aos princípios da Bíblia, né? Quando, por exemplo, o Estado exige algo contrário ao que diz a palavra de Deus. Nesse caso, o crente deve obedecer a Deus. Outro detalhe muito importante. Às vezes eu vejo nas mídias sociais, né, as pessoas descendo a lenha no Bolsonaro, né, xingando, desejando morte para ele, né, e outros também descendo a lenha no Lula e outros partidos aí, dizendo, não, isso não é função do crente. Viu? O crente, ele tem uma identidade no mundo, uma missão. A função do crente é orar em favor das nossas autoridades, em favor dos nossos governantes. É interessante que na nossa live de oração às quartas-feiras, né, o irmão Paulinho, né, a irmã Ozônia, sempre pede oração para os nossos governantes. Né? Né? Valdemir também. Né? Esse é o nosso dever, é orar. Não é ficar falando mal, descendo a lenha, desejando mal. Não, não, não. Não é a função do crente. A função do crente é orar para que Deus dê sabedoria às autoridades, para que eles venham fazer um bom governo em favor dos menos favorecidos, né? Então, você pode até não concordar com o nosso presidente, com o governador, o prefeito, mas a gente não pode desonrá-lo e não pode desejar mal e se orar para ele, para que Deus venha abençoar o seu governo em favor dos mais pobres, né? E o versículo 15 a 17 diz assim: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Então, a gente viu aqui que é da vontade de Deus que a vida correta e exemplar de cada um de nós calem aqueles que consideram o evangelho sem saber que o evangelho é o poder de Deus. Porque você é exemplo, você é modelo. Como nós poderemos ter uma vida plena, uma vida exemplar, uma igreja saudável, se a gente não é exemplo? Imagine, estou pregando aqui. Se eu não for exemplo onde eu moro, se eu não for exemplo onde eu trabalho, agora com as mídias sociais, é muito fácil. Então nós temos que ser exemplo, modelo. Nós temos que ser exemplo, modelo. E no 16, né, Pedro diz que nós estamos livres da lei. E Paulo disse acho que foi aos Gálatas, né, que foi para a nossa liberdade que Cristo veio. Mas essa liberdade que nós temos hoje, elas têm que estar ligadas sempre dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia. E eu achei fantástico que Pedro termina essa reflexão do versículo 11 ao 17. E eu vou ler o 17 novamente, que diz assim: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Isso deve ser a nossa atitude para com todos. Tratar todos com honra. A palavra é todos. Devemos dar o mesmo trato ao pobre como ao rico. Tratar todos iguais. Não pode ser como, por exemplo, há muito, acho que tem uns 4, 3 anos, né? A minha mãe tinha um micro-ondas, né? E ele deu problema, né? Aí eu levei na QPC para arrumar. Só que eu fui com um carro de trabalho, né? Uma Sprinter escolar, que não é minha. Carro de trabalho. Encostei lá, o cara viu o carro. Ele deu um preço que eu achei um absurdo, né? Eu falei, meu amigo, tá muito caro, é melhor comprar um novo, né? É, não, mas a placa é muito cara, a placa e tal. Né? Ah, então tá bom. Beleza. Mas ele trabalha muito bem, né? Aí eu falei, não, daqui 2 dias eu volto lá. Só que aí eu não fui mais com o carro de trabalho, né? Eu fui sem óculos, né? Mesmo sem enxergar quase nada, eu fui, né? Tirei o óculos, né? Tirei a camisa de trabalho e fui com o micro-ondas. A mesma pessoa que não me reconheceu, né? Ele olhou, metade do preço. Aí eu falei, pode fazer. Aí, quando eu fui retirar, eu fui com o carro de trabalho, né? Aí eu retirei e falei pra ele, olha, eu vim aqui, né? Você me comprou o dobro. Depois eu voltei sem o carro, você me comprou a metade, né? A gente conversou, ele deu risada, né? A gente não pode ser assim. A gente tem que tratar todos iguais, com honra, né? Outra função nossa, como nova criatura, amar os irmãos. Difícil, né? Amar. Tem irmão que dá problema na igreja. Tem irmão que é problema mesmo, né? Você deve amar ele. Você deve amar ele. Tem irmão que é aquele que não deixa o pastor sossegado. Toda hora no pastor. Pastor não aguenta mais ele. Pastor, você tem que amar esse irmão problema. É a função nossa. É amar os irmãos. Tem irmão que você tem que amar ele. Daniel, não sei como, mas você tem que amar aquele irmão que fica lá no ferro velho te perturbando. Você tem que amar ele. Tem que amar. Está na Bíblia. E por que nós devemos amar os nossos irmãos, mesmo esses problemáticos? Porque ele também pertence a Cristo como você pertence. É um dever. Aí Pedro, ele continua. Temei a Deus. Essa é a atitude mais importante na vida do ser humano. Temer ao Senhor. Esse é o caminho para a bênção. E ele termina. Honrai o rei. Ou seja, ter uma atitude correta com os nossos governantes. Mesmo que você não concorde com ele, tenha uma atitude correta. Esse é o dever do crente. Tenha atitude correta. Amar os irmãos. Tratar todos por iguais. E para a gente refletir, não só refletir, né? colocar em prática o que nós aprendemos domingo passado, o que estamos aprendendo hoje, próximo domingo, e assim sucessivamente. Primeiro, nós fomos salvos, nós fomos libertos e salvos do pecado. Você tem consciência que você foi liberto e que você foi salvo do pecado? Segundo, nós saímos das trevas, da velha natureza, para maravilhosa luz, a nova natureza, na pessoa do Senhor Jesus. Como nova criatura, como filho de Deus, nós não podemos e não devemos continuar com as obras das trevas, da velha natureza. Por quê? Porque nós somos nova criatura, somos santos, justificados por Deus através de Cristo. E nós também somos um povo exclusivo de Deus. Último ponto para a gente refletir e colocar em prática. Não só hoje, todos os dias de nossa vida. Nós temos que ter uma vida exemplar. Temos que ser exemplo. Sempre em obediência à palavra de Deus. A Bíblia é muito clara. Deus fala, obedece. O diabo fala, você rejeita. Simples. Não tem segredo. Não tem segredo. A vida cristã não tem segredo. É servir e obedecer a Cristo e a sua palavra. Então que Deus abençoe ricamente cada um de nós. Você que está ouvindo aí online, nossos irmãos de Mogi, às 18 horas.